Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje a olhar o mundo através de livros recentes. Livros que falam de livros. This is what love is, do pianista e compositor norte-americano Chad Lawson, aqui com James Southall, Rachel Roberts e David O'Leary. Encontrei-a num clichê de ambiente parisiense, no banco público de uma praça. Boulevard Raspail, ao pé de um monumento ao capitão de Dreyfus com o sabre partido. Aos seus pés havia uma quantidade enorme de pombos. Ela atirava-lhe migalhas da sua Santos e não encontrei outra forma para meter conversa senão dizer-lhe: é proibido pela câmara alimentar essas aves, menina. Ela levantou os olhos para mim com o olhar cheio do mais soberbo desprezo. Eu estava-me nas tintas para o seu desprezo, uma vez que tinha por fim todo o seu rosto. Aguentei uma réplica bem sentida e comecei a falar sem esperar de banalidades que abriram a brecha para uma conversa. Eu andava a ler o último romance de Kundera. Uma das personagens explicava que, para seduzir as mulheres, muitas vezes mais inteligentes do que os homens, estes ganhariam muito em ser insignificantes em vez de se esgotarem, se ridicularizarem ao quererem ser brilhantes a todo o custo. Apliquei a lição e nunca tentei impressioná-la. Procurei também nunca aborrecer. Entre os dois, o desfiladeiro serpenteia, obscuro e perigoso, mas existe. Atravessei-o e apliquei a minha agilidade para não me desviar dele. Ela foi-se embora alguns minutos depois. Eu não sabia nem o seu nome, nem o seu número de telefone, mas apostava em reencontros prováveis. Não era a primeira vez que a via nesta praça, próxima da minha universidade, onde vinha ler muitas vezes. Esperava que esta não fosse a última. 3 dias mais tarde, no mesmo sítio, foi ela quem me viu no banco e me interpelou. A discussão foi mais longa, menos defensiva, e desta vez, quando nos separámos, já sabia o seu nome, Aida. Só trocámos os nossos números de telefone bastante mais tarde, quando o acaso se tornou insuficiente para cobrir os nossos encontros nesta praça, que cada vez se pareciam mais com encontros marcados, ou esperanças de encontros marcados. Seguiram-se as etapas vulgares, quase banais, dos prolegómenos de uma possível ligação. O primeiro jantar permitiu coligir as informações biográficas elementares acerca um do outro. Fiquei a saber que ela era fotojornalista, especialista em insurreições urbanas e movimentos de resistência civil. Ela descobriu que eu andava a trabalhar há bastante tempo numa tese de literatura. Ela era mestiça, pai colombiano, mãe argelina e a mais nova de uma família de 3 filhos. Eu era o mais velho de uma irmandade que contava com 5. Ela era vegana, eu não perdia bife do lombo em sangue. Ela votava nos comunistas, eu coabitava com um anarca. Ela queria vir a ser uma grande repórter. Eu, simplesmente, escritor. Depois foi o segundo jantar, vegano. Os primeiros pudores, os primeiros silêncios, os primeiros risos francos, talvez as primeiras coisas sérias. O primeiro beijo podia ter sucedido ali. Não foi o nosso caso. Fizemos um jogo de espera. Vieram as primeiras confissões. Quem é que diz tenho saudades tuas em primeiro lugar? Fui eu. Ela respondeu habilmente. Eu também, mas vamos devagar, não mais depressa que a música. Primeiro concerto, primeiro apertar de mãos perante o grande palco da festa da Humanité, sob a bênção de Manu Chao. La vida es una tómbola, cantava eu. E eu, ao ouvi-lo, pensava com burrice. Sim, é verdade. La vida es una tómbola. E por vezes acontece-nos um milagre. O odor, o corpo que se mexe e roça por nós. A voz de uma mulher que trauteia. Aida, cuja presença ao nosso lado naquele momento nada justificava, nada, nem a sorte, nem o mérito, nem a esperança, nem sequer os sonhos mais agradáveis. O nosso primeiro beijo aconteceu, lento, perfeito na medida em que nada o tinha imposto, a não ser a sua maturidade esperada. Durou todo um verso. Depois afastámo-nos no respectivo refrão como se nada tivesse acontecido quando já nada acontecia. Me gustas tu. O último trecho da prestação acabou quando já caíam a noite e uma chuva vertical. Não tivemos necessidade de falar, de dizer que o concerto tinha sido genial, de voltar à sensação do beijo que ainda nos picava nos lábios, de perguntarmos aonde vamos, ao apanharmos o RORB. Entramos sabendo para onde íamos, na direção do outro, sem uma palavra, mas numa conversa intensa, de dedos entrelaçados e de esboços de sorrisos tão carregados que qualquer frase ficaria quebrada naquele que tivesse tentado aliviar o peso. Fomos para a casa dela. Lembro-me dos seus cabelos encharcados que molhavam o seu rosto e o meu, quando desfizemos o amor em fragmentos brilhantes e eles nos rodearam como os anéis a um planeta. As verdadeiras metamorfoses ontológicas não são assim tantas como poderíamos julgar no decurso de uma existência. Conheci 2 e a leitura do Labirinto do Inumano foi só a segunda. Em matéria de crise mística, Pascal teve a sua noite de fogo e Valéry a sua noite de incómodos. Para mim, esta foi a primeira noite de amor com Aida. Nunca ninguém atenuará esse clarão de verdade em mim, até mesmo o véu do tempo fracassará. Naquela noite, prostrei-me perante a luz e fiz um juramento. Prometi a fidelidade da minha alma a uma outra. Fi-lo sozinho. Yeah. excerto do romance A Mais Secreta Memória dos Homens, do senegalês Mohamed Bogar Sarr. Prémio Goncourt 2021, tradução de Cristina Rodrigues e Artur Guerra. Uma edição Quetzal, do último mês de outubro. Andante moderato, a fantasia em dó maior de Franz Schubert, nas interpretações de Victoria Mulova, violino, e Alistair Bitson, fortepiano. Em Portugal, a feira mais conhecida é, sem dúvida, a Feira da Ladra. Do ponto de vista do cotidiano dos livreiros, porém, a feira é mais interessante por quem a visita do que por quem vende. Alguns vendedores fixos de livros, como o Sr. Luís, e houve o famigerado Manel, da Feira da Ladra, nome entre os livreiros, ou Manel dos Livros, nome entre os feirantes. Mas o caçador de livros, se quiser encontrar os melhores, precisará de grande pertinácia para chegar antes de Telma Rodrigues e Paulo da Costa Domingos, da Frenesi, ou de Eduardo Sousa, da Letra Livre. Caso consiga batê-los, precisará de um olho de falcão para distinguir os livros ainda de noite e de um faro perdigueiro para saber em que cantos estarão os incautos a despejar mochilas cheias de livros. É uma competição divertida e cordial, que começa ainda de noite e dura até às primeiras horas da manhã. Alguns livreiros erram anónimos pela feira à espreita dos lugares em que vendedores esporádicos espalham os seus livros. Num golpe de vista, repassam as bibliotecas e, de quando em quando, por entre a adrenalina de se saber que não tardarão a chegar os competidores, acha-se uma preciosidade. É raro encontrar livros que valham uma fortuna, mas também é raro sair de mãos vazias. O livreiro que não apanhou nos últimos dias nenhuma biblioteca de especial valor ou que não guardou nada de espampanante para mostrar aos clientes pode assim abrilhantar as montras com uma ou outra novidade acabada de vir da lota para perfumar com um ar fresco a banca ou a livraria. É provável também que, se o leitor seguir um destes livreiros madrugadores, acabe amanhã numa livraria que venda livros a baixo preço. Em Portugal, o mundo das livrarias baratas não é propriamente imensurável. No entanto, há algumas opções claras. O já referido Jorge Nunes, em Benfica, lembra, naquele espaço discreto e bem preenchido, uma dessas livrarias que encontramos em Budapeste ou Nova Iorque, frequentadas maioritariamente por jovens interessados por literatura clássica e pouco importados com o luxo das edições. Na Rua do Alecrim, a livraria Campos Trindade casava os dois mundos da vida alfarrabista. Tinha raridades inimagináveis, mas a vida cotidiana da livraria era animada por uma rápida rotação de livros baratos que ora enchiam as mesas, ora se encontravam por um euro na prateleira de baixo da estante da entrada, significativamente chamada vala comum. Nunca se sabia aquilo que se ia encontrar. Ora, a livraria passava dias e dias quase despida, ora se vendiam milhares de livros em horas. A espera criava uma ansiedade no cliente que rodeava constantemente a livraria como um abutre, com medo de perder a gloriosa chegada dos livros inacreditavelmente baratos. Na venda dos livros do Miguel Esteves Cardoso, por exemplo, uma inesquecível operação em que, num só dia, se puseram à disposição dos clientes mais de 3 mil livros da biblioteca de Miguel Esteves Cardoso, era possível encontrar as obras completas de Aristóteles por um euro ou comentários académicos às escrituras por dois. Quem se dispusesse a ser ensanduichado pela multidão que acorria à Campos Trindade nos dias de maior fulgor faria, com certeza, bons negócios. Estas livrarias de livros usados com bons preços começam normalmente com um espírito generoso e um verdadeiro entusiasmo pela literatura. É este entusiasmo, algo ingênuo, porém, que muitas vezes lhes sela o destino. É claro que é apelativo ter livros a baixo preço. No entanto, para se conseguir sobreviver com a venda de livros baratos, é preciso ter uma rotação constante, que implica não só uma facilidade inexistente em arranjar bons livros, como uma localização difícil de pagar nos primórdios de uma livraria. Alberto Valdés, livreiro em Oviedo, dá conta disso mesmo. Embora os livros de Valdés sejam baratos e a sua seja uma das mais reputadas casas de Espanha, nunca poderia sobreviver apenas com os livros baratos vendidos a quem passa na livraria. Acresce que a maioria dos novos livreiros bem-intencionados tem um interesse preferencial pela literatura. A ideia de ser alimentado pelos trabalhos de Oscar Wilde ou Tolstói é certamente apelativa. Acontece que vários editores têm a mesma ideia, o que torna facílimo encontrar edições datadas dos grandes clássicos da literatura. Os livros bons, por obra e graça do destino, são dos mais vulgares. Há milhares de edições queirozianas ou camilianas, a ponto de vários livreiros nem sequer as terem disponíveis nas livrarias. Não porque as não possuam, mas porque sabem que, se superarem com mais força, elas provavelmente caem do cimo das pilhas depositadas no armazém. A ideia de vender literatura a baixo preço é interessante, mas insuficiente. O livreiro depressa perceberá que há mais edições do retrato de Dorian Gray do que leitores, pelo que estes se podem dar ao luxo de escolher entre as edições de 1 ou 2 euros, a melhor. A venda de livros usados implica assim uma gama de interesses vasta e uma capacidade para valorizar aquilo que não conhecemos bem. Há certamente quem busque boa literatura, mas também há numismatas, historiadores, fotógrafos e teólogos à procura de livros. A capacidade para distinguir aquilo que é vulgar daquilo que merece ser apresentado é a grande arma do alfarrabista de livros usados. A ideia de depositar indiferenciadamente nas estantes livros a 2 euros é mais prejudicial do que benéfica. Por muito que pudesse haver um cliente interessado num moribundo clássico sem capa e de folhas soltas, para a maioria dos clientes a ideia de que o livreiro depositou o lixo nas paredes encadeia mais do que entusiasma. Dizia o Sr. Bergmeier que a capacidade de deitar fora era uma das mais importantes no livreiro. E se realmente o alfarrabista de livros usados aproveita uma grande quantidade de livros, se usa a sua imaginação para encontrar canais para onde escoar o cafernão livresco, a verdade é que se o livreiro se apega a tudo aquilo que lhe aparece, depressa está atolado num monturo de papel. Uma livraria ajuda a perceber que não há, na cultura, uma marcha progressiva retilínea, nem um passado ideal habitado exclusivamente por génios. Ao alfarrabista vão parar todos os esquecidos, as culturas subterrâneas que produzem livros ignorados pela história, as modas passadas, os falsos consagrados e todas as insignificâncias impressas ao longo dos tempos. Nada há nisto de precioso. Em qualquer armazém se repetem as edições desfeitas das obras de Henrique Lopes de Mendonça ou de Júlio Dantas, as sobras livrescas da moda dos extraterrestres, as mutiladas compilações do Reader's Digest, da Romano Torres ou da Minerva e as páginas traçadas de antigos livros de devoção. Aquilo que o espírito humano esquece, o papel guarda. Os livreiros que esperam assim entrar no nobre trabalho de redistribuir bibliotecas depressa se vêem a braços com aquilo que o tempo se encarregou de desvalorizar. Claro que poderá sempre haver um cliente obscuro interessado num livro esquecido. O problema do livreiro não é o livro único. É o excesso. É a quantidade de pessoas que compraram Atlas nos anos 90, motivadas pela nova configuração da Europa face à queda da União Soviética. Por comparação com as que estão hoje interessadas no assunto, o livreiro de livros usados tem de ter um amplo espectro de interesses, mas também uma rede que lhe permita escoar com eficácia aquilo que não interessa. Na Campos Trindade, Nuno Neves, filho do já referido Manel da Feira da Ladra, passava à sexta-feira a recolher as sobras da Vala Comum para as vender na Feira da Ladra. Noutros lugares, há quem dê livros que não interessam a comunidades de mendigos que vendem o que podem até que a polícia apreenda os livros e herde o problema. Quem venda toneladas de papel a troco de uma cerveja? Quem guarda o mais apresentável para vender a decoradores que queiram encher estantes? E quem simplesmente encha caixotes do lixo? Não será romântico. Poderá chocar alguns leitores mais espirituais, mas é um dos ossos do ofício. O livreiro está no último lugar da cadeia da história cultural e, por vezes, tem de ser o carrasco de um tempo ou de uma ideia passada. E é um excerto de A Religião dos Livros, Alfarrabistas, Livrarias e Livreiros, de Carlos Maria Bobon, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado no final do verão. Thank you. Os Livros de Próspero, a música de Michael Nyman para o filme de Peter Greenaway. À noite, Roland foi à Somerset House ouvir uma palestra sobre Robert Lowell. Tinha duas razões para ir. Uma era que, por volta de 1972, muito antes de ter tomado em mãos a sua própria educação, a sua amiga Naomi o levou a uma sessão de leitura de Lowell na Poetry Society. Ele devia estar no topo da sua lista dos autores rejeitados. Era um tipo chique de Boston, um Yankee da classe alta, mas assumira veemente oposição à guerra do Vietnã. E naquela noite, a sua aparente distração ou loucura incipiente dava-lhe imunidade. Entre poemas, parecia esquecer-se ou não se importar com o sítio onde estava e foi fazendo associações livres com o Rei Lear, com a classificação científica das nuvens, com o amor de Montaigne pela vida. Lowell era um herói da cultura, o último poeta a escrever em inglês em defesa da nação até Seamus Heaney ter sido divulgado. No final, como se tivesse sido uma exigência do público, apesar de ninguém ter dito nada, Lowell lera For the Union Dead, com aquela lamentável voz nasalada de Boston que fazia dos poemas um crescendo até aos últimos versos que já eram famosos. Por toda a parte, gigantescos carros com barbatanas avançam como peixes. Uma servidão selvagem desliza sobre a gordura. Naquela noite, o palestrante era um professor da Universidade de Nottingham. O tema imediato foi a obra de Lowell, de 1973, O Golfinho, no qual o poeta roubou e plagiou e reformulou as cartas e telefonemas angustiados da mulher Elizabeth Hardwick, que trocou por outra Caroline Blackwood. Esta engravidara dele e Lowell estava decidido a casar com ela. O tema mais vasto era a crueldade dos artistas. Será que perdoamos ou ignoramos o seu egoísmo ou a sua crueldade em nome da sua arte? E será que somos tanto mais tolerantes quanto mais bela for a obra? Era essa a outra razão que levara Roland a estar presente. O professor leu maravilhosamente um dos poemas, um soneto de O Golfinho. Era confuso reconhecer que o poema era muito bom e que podia não ter existido se Lowell tivesse sido mais sensível em relação aos sentimentos de Hardwick. Depois, o conferencista leu uma passagem de uma triste carta escrita por ela, na qual o poema se baseava. Partes dessa carta haviam sido textualmente copiadas. Além disso, leu cartas enviadas por amigos a Lowell. Elizabeth Bishop: chocante, cruel. Ou de um outro: demasiado, intimamente cruel. E outro ainda: os poemas irão deixar Hardwick de rastos. Outros amigos achavam que ele devia ir em frente com a publicação, acreditando que ele o faria de qualquer maneira. Como mitigação parcial, o conferencista mostrou como Lowell sofrera com a sua decisão e durante quanto tempo, com várias mudanças de planos, incluindo muitas reescritas e reestruturações, e até com a hipótese de uma edição limitada. Afinal, talvez aqueles amigos tivessem razão, porque ele fez o que sempre pensara fazer. Elizabeth Hardwick, não consultada, viu as suas próprias palavras em forma de livro pela primeira vez. Harriet, a filha dela e de Lowell, também estava representada. Um crítico considerou-a uma das figuras infantis mais desagradáveis da história. A poeta Adrian Rich condenou O Golfinho como um dos atos mais vingativos e mesquinhos da história da poesia. Então, e como era visto agora, passados 37 anos? Na opinião do professor, O Golfinho era uma das melhores obras do poeta. Devia ter sido publicado? Achava que não, e acreditava que não havia nenhuma contradição nisso. Quanto a saber se a opinião de uma pessoa sobre o comportamento de Lowell devia ser atenuada pela qualidade da obra, ele achava isso irrelevante. Era indiferente se um comportamento cruel dava lugar a uma poesia de grande beleza ou execrável. Um ato cruel continuava a ser apenas isso. Com esta ideia, concluiu a palestra. um murmúrio percorreu a audiência, aparentemente de satisfação. Era agradável sentir ambivalência num contexto tão civilizado. Uma mulher levantou-se para fazer a primeira pergunta. Havia um elefante na sala, disse ela. Certamente o que estava em discussão era o comportamento dos artistas masculinos para com as suas mulheres e amantes e os filhos que ajudavam a trazer para o mundo. Os homens não assumiam as suas responsabilidades, tinham casos ou embebedavam-se, eram violentos e por justa causa escondiam-se atrás das exigências da sua vocação suprema, da sua arte. Historicamente, houve muito poucos casos de mulheres que sacrificassem outros pela sua arte e era provável que fossem duramente condenadas por isso. As mulheres eram mais propensas a agirem contra si próprias, a abdicarem de ter filhos para se tornarem artistas. Os homens eram julgados com benevolência. No que diz respeito à arte, poesia, pintura ou o que quer que fosse, aquele era apenas um caso especial de legitimação banal dos homens. Os homens queriam tudo: filhos, sucesso, devoção altruísta da mulher à criatividade masculina. Houve fortes aplausos. O professor parecia perplexo. Não lhe ocorreu pensar no assunto nestes termos, o que era surpreendente, dado que a segunda vaga de feminismo já se tinha estabelecido nas universidades há uma geração. Excerto do romance Lições, do britânico Ian McEwan, tradução de Maria do Carmo Figueira, edição Gradiva, do último mês de setembro. Thank you. Mi restano le lagrime. A ópera L'Isola d'Alcina, de Ricardo Broschi, de 1728, compositor irmão do célebre cantor Farinelli. Interpretações da soprano Janine de Bic, extraordinária voz nascida na ilha de Trinidade, com o cravista italiano Luca Quintavalle e o agrupamento Concerto Köln. Ismael nasceu no dia mais frio do ano. Era uma quarta-feira, e as poucas pessoas que andavam na rua às 8 da tarde só pensavam em pôr-se a resguardo o mais depressa possível. Era o dia mais frio do ano, e quem sabe da década. O pai de Ismael era flautista na banda municipal e copista profissional de partituras e das partes de vozes para várias orquestras. Contam que Rampal lhe encomendou várias cópias de umas 50 partes de vozes do seu repertório habitual e que, graças a essa encomenda, a família viveu desafogadamente por uns tempos. Dizem, mas ninguém jura sobre a Bíblia. Quando Ismael fez 10 anos, o pai ainda era flautista e copista. E um belo dia sentou-o à sua frente e disse: "Meu filho, quero que saibas que nasceste do frio e que, por culpa do frio que se lhe entranhou no corpo, a tua pobre mãe, minha esposa, apanhou uma pneumonia que quase a levou para o céu, por tua culpa." "Mas, papá, eu nem sabia." "Não é preciso saber a grande coisa", disse o pai com aquele tom autoritário que o fazia sentir-se importante, "para se ser responsável pela desgraça dos outros." O rapaz ficou pensativo e refletindo com tanta força que quase se ouvia a engrenagem do cérebro em funcionamento. Acabou por dizer: "Mas a mamã não morreu de frio, papá." "Lá nisso tens razão, não morreu de frio, mas morreu muito fraca. Eu tinha 9 anos quando ela morreu."
"9 anos?
Foi no ano passado."
"No ano passado?"
"Sim."
"Seja como for, foi depois de tu nasceres que ela ficou tão fraquinha que acabou mesmo por morrer. Fica a saber que a culpa foi tua."
Uma criança de 10 anos não consegue pensar que o pai está a perder o juízo. Ismael só sentiu pena e começou a chorar. E o pai resmungou: "Ah, muito bem, ainda por cima pões-te a chorar." A partir daquela conversa, a vida familiar em casa tornou-se muito difícil. Passaram meses e anos, e um dia o pai, farto daquele trabalho e precisando de descansar, segundo confessou ao médico, automutilou o indicador, ficando impedido de tocar flauta e de escrever partituras. Chegou mesmo a insinuar ser culpa do filho por não ter feito desaparecer as facas da casa. Antes de ser internado no manicômio, experimentaram dar-lhe um trabalho muito diferente para ver se o homem recuperava a razão. Surgiu um gênio com a brilhante ideia de que a melhor maneira de o pai recuperar a razão seria trabalhando numa bomba de gasolina, onde não ficaria a dar voltas à cabeça. Um dia, Ismael decidiu aparecer na bomba de gasolina e o pai, como o miúdo nada dizia, teve de perguntar: "Que raio estás tu aqui a fazer em vez de estares na escola?" "Não foi culpa minha. De que é que estás a falar? Da morte da mãe? Nem do acidente do teu dedo?" O pai apontou-lhe a mangueira e lançou um jato de gasolina para o filho, que teve de se proteger atrás de um radioso Stromberg que nesse preciso instante entrava na bomba de gasolina. Ismael fugiu sem olhar para trás, mas ao voltar a casa ao fim do dia, após vaguear meio choroso pela cidade, encontrou uma senhora muito amável que lhe perguntou se era o Ismael, e ele respondeu que sim. E ela: "É que o teu pai... o que é que tem?" "Teve de ser internado. Agora está a ser tratado. E eu e tu precisamos de falar." "De quê?" "Do que vamos fazer contigo." "Sabes, é que tu não podes viver sozinho. Agora vamos levar-te para um lugar onde vais ter tudo feito. É um apartamento com outros 3 rapazes e um adulto." Naquela mesma noite, foi apresentada a 4 companheiros de residência indiferentes e ao monitor, que se chama Alex. Calhou-lhe um quarto com 2 camas. A outra cama estava ocupada por um dos 9 companheiros indiferentes, chamado Simó, e que pelos vistos passava o dia a ler, e demorou mais de 1 hora a perceber-se de que lhe tinha sido impingido um novo companheiro de quarto. "Olá", disse-lhe Ismael pela 3ª vez.
Então Simó levantou os olhos do livro e olhou-o em silêncio, bastante tempo. E após um exame minucioso, colocou o marcador no livro, fechou-o e respondeu olá. Havia já alguns dias que lanchavam e fingiam fazer os deveres ao voltarem da escola quando Ismael perguntou a Simó: porquê é que lês tanto? Porque gosto. E é um bom exemplo que todos deviam imitar, não acham? Perguntou o monitor, pousando os sacos das compras para meia semana. Que estucha, disse um ruivo quase albino que, segundo rumorejavam no apartamento, fora apanhado em partidas de póquer clandestinas. Porque a verdade é que nenhum dos residentes sabia exatamente por que razão os outros companheiros estavam no apartamento da Alex. Todos se justificavam com respostas evasivas e desistiam de fazer perguntas quando percebiam como era desagradável ter de responder. Passados 15 dias, Ismael já lera um livro que Simó lhe emprestara e deixou-se levar pelo próprio Simó e por Alex qual ritual de iniciação à biblioteca do bairro. Simó pôs-lhe à frente um calhamaço aberto na primeira página e, pousando o dedo no alto da página, o romance começa aqui. Lê em voz alta. Chamem-me Ismael, leu Ismael. E parou assustado. Alex escondeu um sorriso de satisfação e Simó perguntou se podiam requisitar aquele livro. Por que carga d'água tinha Ismael e de parar aquele apartamento onde quase não havia discussões, que todos tinham vontade de deixar, mas sem pressa, porque a vida no que restava da família, se é que lhes restava família, era uma alternativa quase suicida. Por puro acaso. É certo que Ismael leu a primeira página do romance umas 30 vezes, mas nem de longe foi capaz de ler o romance todo. Porque não achas que é uma chatice tantas coisas estranhas, de barcos à vela e com o mar por todos os lados e... Deixa estar, não és obrigado a acabar nenhum livro, só os que valem a pena. Isso quer dizer que Moby Dick é um livro mau? Não. Quer dizer que tu ainda não estás preparado para... E quem diabo és tu para me dizer se estou ou não estou preparado? Está bem, tu é que sabes. E concentrou-se no livro que estava a ler e que não era tão grosso como o de Ismael. Ismael demorou alguns dias a dar o braço a torcer e pedir autorização a Alex para ir à biblioteca trocar o livro por outro que não seja tão grosso, minha senhora. E aprendeu que era muito difícil discutir com Simó. Quando acabou o secundário, percebeu que o apartamento da Alex era uma exceção, que a sorte que tivera na vida não era o que o esperava na universidade, e sim ter ido parar a um apartamento gerido por regras diferentes. Na despedida, estavam os companheiros, nenhum dos quais era dos que o tinham recebido 5 anos antes, porque o tempo passa para todos, exceto para Alex, ainda sem nenhum cabelo branco. Antes das aulas começarem, foi com Alex visitar o pai. Abraçaram-se à entrada, sabendo que o mais provável era nunca mais voltarem a ver-se. E sem se virar para um último aceno de despedida, Ismael entrou na instituição onde o pai, entretanto, aprendera a copiar partituras com a mão esquerda. Estás a ver, rapaz? Disse o pai como se tivessem visto 2 dias antes e mostrou-lhe uns gatafunhos ilegíveis que saíam do pentagrama e das margens com muito estilo. Ismael constatou a cara de orgulho e satisfação do pai e ia com um discurso preparado para lhe dizer: maldito pai, estás maluco da tola e esta é a última vez que te venho visitar porque das outras 3 foram os monitores que me obrigaram. Agora sei que podias ter feito de mim um autêntico desgraçado. Por sorte, não passo de um pobre homem que se quer recompor dos maus tratos que me infligiste, mas nem sequer deves saber o que quer dizer infligiste. Encontrei boas pessoas que fizeram de meu pai. Tu tentaste borrifar-me com gasolina, mas isso ainda vá. O que nunca te hei de perdoar é teres-me feito sentir responsável pela morte da mãe. Foram noites a fio em que me perguntei por que o fazias. Resumindo, adeus. Liberto-me das tuas amarras, vou à vida e logo me hão de avisar quando morreres. A propósito, não estudei clarinete nem flauta, nem nada dessas histórias. Vou para a Faculdade de Letras estudar latim e línguas germânicas, que tu nem sabes o que são. Resumindo, vai-te lixar. E encontrei trabalho numa escola, mal pago, mas dá para não morrer de fome. Mas em vez de lhe soltar este sermão, Ismael deixou-se ficar em silêncio. Pegou na folha que o pai lhe estendia e observou-a, fingindo interesse, como se houvesse uma leitura possível para aqueles gatafunhos. Bom trabalho, pai. Pelo menos numa coisa foi fiel aos seus propósitos. Não voltou a ver o pai até lhe comunicarem que tinha morrido.
Na espécie de cerimónia de despedida, exceto ele, não havia ninguém. Nem era preciso. Começava agora a viver sem depender de outros. E é um excerto do romance Consumidos pelo Fogo, do catalão Jaume Cabré, tradução de Maria João Teixeira Moreno, uma edição Tinta da China, do último mês de setembro.
Polka, de Alfred Schnittke, uma peça cheia de referências e de animação, na interpretação da Camerata Báltica, de Gideon Kremer. A ronda hoje, a olhar o mundo, através de livros recentes, livros que falam de livros. O romance A Mais Secreta Memória dos Homens, do senegalês Mohamed Mbogar Sarr, ganhou o Prémio Goncourt 2021, este romance editado pela Quetzal. A Religião dos Livros, Alfarrabistas, Livrarias e Livreiros, de Carlos Maria Bobon, na coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lições, o mais recente romance de Ian McEwan, publicado pela Gradiva, e Consumidos pelo Fogo, romance do catalão Jaume Cabré, com a chancela Tinta da China. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.